já que estamos a falar sobre isso, de facto, que utilidade é que eles têm hoje em dia?
Por isso que vieste ter comigo, para dizer que vais embora.
Portal dos Correios.
Aquilo que hoje está aqui a tentar, para iludir a questão e justificar o injustificável,
eu vou-te buscar e tu vês comigo.
Onde é que tu estavas? Tu nunca sabes quando é preciso.
Eu sabia que isto não era boa ideia.
Portal dos Correios.
Olá, sejam bem-vindos ao Portal dos Correios, nosso primeiro episódio, nosso...
Está mesmo no início.
É o número 1.
É aquele que está mesmo ali.
É o nosso guarda-redes este
saltou
episódio.
Por cima do zero, é um.
É o nosso guarda-redes.
É o guarda-redes, este é o guarda-redes.
É o nosso número 1.
Mas se fosse o Victor Bahia, era 99. Só para... Ok.
Este que é o melhor podcast... que vocês podem ouvir.
Pronto, já estragaste. Agora as pessoas vais criar expectativas.
Vou criar expectativas porque epá, é bom criar expectativas.
É, mas depois és tu que as vais alimentar e levar à rua, não sou eu.
Desculpa, é assim, se eu quero ter expectativas, eu tenho.
Tu tens, mas o problema é que estás a criar nas pessoas.
Então, depois as pessoas ficam desiludidas comigo e dizem que tu és um aldrabão. É o
pronto.
Normal, é o
ah,
normal.
Ok, então está tudo bem, já estás prevenido. Epá,
é a minha vida, é a minha vida, já sei lidar com estas coisas. Não?
Pronto.
Começamos então este podcast gravando diretamente de onde?
Estávamos na estrada, não é? E fomos como quem coisa, ali para a direita.
Sim.
Mas depois, mais à frente, foi um bocadinho esquerda, mas fizemos marcha atrás e depois virámos ali como quem vai para... e depois ficámos.
Exatamente.
Aí, okay. Ali.
Ali, alguns no sul de Portugal.
Exato.
Não é?
Sim, pode ser.
Vamos então começar com a nossa... primeira rubrica, antes dizer quem é que nós somos, não é?
Quem somos?
Tu és...
Ah, eu sou o Henrique Alves.
E eu sou o Nuno Miguel Neto.
Ok,
olá, isto
pronto.
Agora aparecia na introdução da Rua César.
Portal da atualidade.
Nota-se muito que é a minha voz, nesta parte de...
Nada.
Portal da atualidade.
É muito subtil.
É um bocado, não é?
É muito subtil.
Pronto. Começa então, podes começar tu.
Posso começar?
Com certeza.
Ok. Então, eu trago-vos uma notícia muito atual. Com o falecimento do ex-líder cubano Fidel Castro, começaram as reações dos chefes de Estado e destes salienta-se um pela sua relação muito próxima, descobri eu agora, com o antigo líder cubano, que é o presidente do Quirguistão, que se chama Almazbek Atambayev. E o que é que se passa? Epá, estes senhores...
Desculpa interromper. Porquê que o líder do Quirguistão...
Sim.
Tem o nome Atambayev.
Pá, nossa.
Isso parece russo.
Repara,
mas espera, o Quirguistão é perto da Rússia, exato, faz sentido.
Fronteira,
faz sentido.
Com a Rússia. A linguagem oficial é o russo. Eles têm o Kirguiz, não sei o quê, que é a língua, mas o
não sei porquê, o nome é soa no Médio Oriente, mas pronto.
É um bocadinho, é ali uma mistura muito coisa. E eles eram, portanto, este senhor era grande amigo de Fidel Castro. Há dezenas de anos que tinha uma relação próxima com Fidel. E nos anos 70, ele costumava passar grandes temporadas em Cuba, nas quais costumava passar tardes a jogar ténis de mesa com Fidel. Hein? Quem diria? Fidel Fantástico. Castro a jogar ping-pong. Impecável.
Não foi recente, de certeza.
Não.
Estes encontros, essas tardes, deviam ser passadas, se calhar, há coisa de 20 anos atrás.
Sim,
daí,
sim.
Não?
Líderes comunistas.
Exato. Mas o que aqui estão também é comunista.
Não vamos entrar...
Não vamos por aí. Bem, então se calhar passava a minha notícia, não é?
Se calhar
é melhor.
Então.
A minha notícia vai para... saiu este mês na revista Ventos Azuis, que a localidade de Bisalhães, no distrito de Vila Real...
Bonito, não bonito.
Conhecia.
Não, Bisalhães, grande terra.
Eu, por acaso, eu não conhecia, nunca lá fui.
Com mais namorada.
Mas pronto, a localidade de Bisalhães candidatou-se, ou vai-se candidatar, a notícia não era clara neste aspecto, a património imaterial da Unesco, tipo canto alentejano e fado.
E porquê? Porque o que é que eles têm?
Eles têm Barro Negro, meu amigo.
Barro Negro.
Barro Negro. A localidade de Bizalhães reclama o património material. Porquê? Porque precisam de projeção, essencialmente, para esta arte artesanal secular, porque já só têm 5 artesãos a praticar esta arte.
Dizeste 5.
5 artesãos.
E querem-se candidatar a património.
Sim, porque
e pronto, material,
claramente eles precisam de alguma projeção nesta arte. Eu acho que é uma excelente ideia. Mas a notícia não está aqui. A notícia é que estes 5 artesãos têm todos mais de 70 anos.
Mas se calhar esse é o problema.
Pronto, que eles já não têm ninguém para ensinar as coisas, não é? De como é que se faz. Agora a questão é, a localidade de Monte dos Tesos, que eu acho que é só um lugar, porque eu sinceramente nunca tinha ouvido falar de Bizalhães, então Monte dos Tesos muito menos,
como é óbvio.
Contesta esta decisão, pelos vistos.
Porquê? Em que medida?
Pelos vistos, porque para quem tem só 5 artesãos a praticar esta arte, é uma arte bastante contestada na zona, não é?
De facto.
Mas pronto, eles contestam. Não porque tenham mais artesãos, eles têm também 5, curiosamente, a praticar isto, mas acontece que eles são mais novos. Têm uma média de idade, que anda ali nos 55 anos, e então...
Acham que têm mais direito.
Têm mais direito porque dizem eles que podem levar mais longe, ou têm mais longevidade nesta arte.
Respeitam é os idosos, é o quê? Sempre na portuguesa. Quem é que vai ficar com o património? Eu é que fico. Não, eu é que fico. O património é meu.
A gente, se calhar, vamos aí à próxima
rubrica. Vamos a isso.
Que é o Correio Histórico, os factos da nossa história.
Muito bonito.
O belo do fadinho. Frio das noites frias e vazias, só cabe a voz que conta a nossa história. Começo eu, começas tu?
Podes começar tu, que eu
posso começar eu? Tudo bem, então o meu facto é bastante curioso. A Coca-Cola foi distribuída, isto é a parte engraçada, foi distribuída gratuitamente durante a Segunda Guerra Mundial. Porque, como toda a gente sabe, a Coca-Cola tem cafeína.
Sim.
E na altura parece que havia necessidade de aumentar a produtividade das fábricas. De munições, né?
De bombas, de armamento, etc.
E como sabem, quem trabalhava nessas fábricas eram as senhoras, porque os homens andavam na guerra.
Claro, obviamente.
E então eles distribuíram gratuitamente. A Coca-Cola distribuiu gratuitamente Coca-Cola pelas ruas para as senhoras das fábricas aumentarem a produtividade.
Incrível. Portanto, foi uma espécie de Red Bull.
Na altura não havia Red Bull, né? Acho que
exato.
Por acaso não sei. Mas
não,
acho que
não,
acho não
havia
que não
nada.
Havia.
Red Bull.
Sei lá, podia, mas não.
Ai.
Eu acho que é uma iniciativa espetacular. Epá, eu espero pelo dia.
A pena é que as boas iniciativas não continuam.
Exato, eu espero pelo dia em que vai haver uma oferta de Moët Chandon.
Para?
Pelas ruas, rapaz, um gajo passa na rua.
Achas e que aumenta
senhora,
a produtividade?
Há uma senhora com uma flute, toma lá, para aumentar a criatividade, sei lá.
Eu acho que a única coisa que aumenta é o sono.
Sono, pois, se calhar.
Se calhar, se o objetivo for aumentar a improdutividade não se diz.
É provável.
A não produtividade.
Aumentar a não produtividade. Pode ser, também.
Pode ser.
É um conceito.
Era um projeto inovador.
É um feriado.
Pronto.
Vais sair à rua, dia 25 de Abril, sais à rua de manhã, vais comprar pão,
tumba.
Vais comprar o jornal,
tumba.
E toma lá um fluto de champanhe.
E agora ficas aí.
Para ficares aí. Pronto. Uma ideia. E o teu facto?
Meu facto prende-se com um autor, com um escritor Gabriel Garcia Marques, que... Por mais caricato que seja, não gostava nada que lessem os teus textos em voz alta.
E
ele defendia que os textos deviam ser interpretados internamente e que nunca deviam ser exprimidos em voz alta.
Pois, portanto...
E portanto ficava muito irritado cada vez que alguém se lembrava de o citar. E portanto não o tomava como um sinal de respeito, mas antes como uma ofensa, um gesto de irritação, uma provocação.
Todo o teatro, não é? Qual, Gil Vicente, qualquer, pá, não escreves para
tinha a sua,
falar.
Okay, deixa.
É a sua opinião, deixa, é a sua.
Tipo, olha, há livros, não é? Então, olha, leiam e fiquem aí, deixem-me, deslarguem-me.
Portanto, livros na opinião deste senhor é para ler à lareira.
Deslarguem-me da mão.
Ou na casa de banho.
Não é? Ou onde quiserem, mas não para fora. Ou, passando calhar, à frente,
vamos,
se calhar.
Vamos passar à frente, vamos à
próxima,
ao grande destaque.
Vamos à próxima.
Grande destaque!
Não. Médio.
Médio destaque.
Médio destaque.
Está bem, pronto.
Já, não vamos ser ambiciosos.
Não vamos ser ambiciosos, vamos pronto, ser ok. O grande destaque, queres dizer tu ou digo eu?
Pode ser tu. Vamos ser começa. Eu? Começa que tu fizeste
então,
a pesquisa.
O grande destaque desta semana é pá, é fantástico. É que o William de Carvalho, enquanto estava em casa a descansar do jogo com o Sporting, do jogo do Sporting...
Ele tem de?
Tem de o quê?
Disseste William de Carvalho.
Eu disse William de Carvalho.
Certo. É como o Rui.
É de como Carvalho. Estava em casa a descansar do jogo do Sporting e um amigo dele, não identificado, obviamente, espetou-se com o seu Porsche Panamera de 200 mil euros. Portanto, Dói, não é? E eu acho que o que nós temos que perceber aqui é até que ponto é que tu emprestas o carro a um amigo.
Eu acho que isso é daquelas perguntas que podia ser de facto complexa, mas não é, porque ele tem dinheiro.
Pois, quando tens dinheiro...
Quando tens dinheiro as coisas têm todas um valor mais relativo.
Resolve algumas complexidades da vida.
Ai, tal, parti-te o carro todo. Tenho seguro, não tenho? Tens. Então está pronto, então não te preocupes.
Pronto, epá, agora é assim, temos que ver que quando há dinheiro é uma coisa, para ele o amigo dele ter-se espetado com o carro é quase a mesma coisa do tu emprestar 50 cêntimos àquele amigo que se esquece da carteira quando vai tomar café.
Sacana,
não é?
Sacana do amigo.
Pronto, para ele é o mesmo nível, que é para a gente perceber, não é?
Não é bem o mesmo nível.
Se calhar não é o mesmo nível, também é assim.
Mas
se
também...
fosse um Cristiano Ronaldo... ou um Messi, assim, gajos que ganham muito bem, aí se calhar era esse tipo de nível,
talvez,
não é?
Talvez.
Ou o William Carvalho, se calhar, pá, está bem, que ele ganha bem, é jogador da bola, mas não ganha nada comparado com estes meninos, não é?
Correto, pronto.
Não
sei se é problema.
Eu tinha mais cuidado, William, se nos estivesse a ouvir.
Cuidado com os teus amigos.
Cuidado com os teus amigos, porque é assim. Primeira vez é acidente.
Segunda vez,
pronto. As asas acontecem, não é?
Nós olhamos para o lado, pronto.
Terceira vez, claramente, este amigo tens de ter cuidado quando lhe metes o carro nas mãos.
Se calhar não é bem amizade.
É pá, eu não digo que não seja, mas ele se calhar tem que começar a ter mais cuidado com as coisas dos outros.
Não é? Ou então não beba álcool.
Pronto. Eu não, por acaso não sei se ele estava embriagado.
Não vamos criar rumores. Não vamos criar rumores.
Mas pronto.
Lá porque ele estava bêbado, não vamos criar rumores.
Pronto, não vamos criar rumores, mas vamos à contraindicação.
Vamos às contraindicações. Vamos às contraindicações.
Hoje não vai dar. Obrigado, Daniel Dani.
Esse é o nome da rubrica? É hoje não vai dar? Ou é contra-recomendações ou contra-indicações?
É contra-indicações. Hoje não vai dar. Porquê? Porque hoje não vai dar para ler um livro, não vai dar para ouvir um álbum.
Não vai dar para ver um filme.
Pronto, não. Hoje não vai dar.
Obrigado.
Não vai dar, não por algum percalço, mas não vai dar porque nós vos aconselhamos.
Os ouvintes percebem.
A não irem ver.
Não façam isso. Tenham cuidado. Então, cautela.
Qual é a tua contraindicação? Soutor Henrique, qual é a sua contraindicação?
A minha contraindicação é um filme. É um filme de 1997 chamado Anaconda.
Ui.
Com Jennifer Lopez e Ice Cube. E John Voight, o Nuno pensava que era...
Eu juro que pensava que era Anthony Hopkins, mas também... Porque este era daqueles filmes que eu só vi uma vez.
Graças a Deus, e já foi demais.
E já não estava propriamente com uma saúde mental aceitável, derivada a poucas horas de sono.
Pois, e só isso é que pode levar alguém a ver aquele filme até ao fim. eu também não estava bem, foi um período difícil da minha vida e pronto.
Se eu não tivesse sido há tanto tempo, eu era menino para organizar uma dessas petições.
Não faças isso.
Não, uma dessas petições que andam aí na internet para indenizar as pessoas que foram ver.
Não te metas em petições, que isso dá coisa.
Epá, é tudo mau, não é?
É um filme que é mau em todos os aspectos. É mau em más performances, más atuações, quero dizer. É mau argumento, não é credível. Os efeitos especiais são do piorzinho que eu já vi.
É tudo mau.
É o tipo de filme que faz pensar porque é que as pessoas estão a fazer isto.
Mas eu acho que a única coisa boa nesse filme é o facto de ter sido gravado na Amazónia. Mas mesmo assim, eles conseguem estragar a Amazónia.
É verdade. Não. Vejam, mas não vejam. Não vejam.
Exato.
É muito mau.
Não vejam.
É mau.
É péssimo. Agora uma coisa, a minha contraindicação é um álbum. É um álbum porque o Henrique trouxe um filme e eu trago um álbum.
Só para fazer pirraça.
E é um álbum chamado O Filho do Recluso. É o mesmo nome do single do álbum. E é de um dueto, de um duo, chamado Júlio Miguel e Leninha. Exato, suspiro. É tão mau. O que é que se passa aqui? Passa-se que a Leninha, eu não percebo muito bem o objetivo daqui da Leninha.
Não disseste ainda qual é o nome do álbum?
É assim, eu acho que se chama O Filho do Recluso, mas ao mesmo tempo também acho.
Pode não ser.
Tem um subnome que eu não me lembro. Não me lembro, pronto, é tão mau que uma pessoa tenta esquecer. Mas não consigo. E onde é que eu ia? Ah!
No Filho do Recluso.
Exato, O Filho do Recluso, que é um nome de do single do álbum, que logo aqui é muito bom, não é? E não é a primeira vez que a droga é usada na música ligeira portuguesa, mas não interessa. O que interessa é que eu fui um corajoso e ouvi 5 músicas deste álbum. 5 músicas das quais eu destaco 3. O Filho do Recluso, obviamente, a mais conhecida, e também o...
A mais. Ainda.
Pernocas e Mamocas.
Portanto, estamos a falar de crianças com que idades?
Epá, a Leninha eu não sei, e o João Miguel também não, mas... mas eu vou atirar um Júlio Miguel ali por volta dos 12, 13 anos.
Ok.
E vou atirar uma Leninha um bocadinho mais velha ali por volta dos 17. Eles os dois parecem ser aquelas promessas da música, não é? Prometem ser uma Bianca Ryan, como Bianca Ryan, uma das vencedoras do America Got Talent, acho que foi do primeiro, ou uma coisa assim. E eles prometem ser isto tudo, mas.
Mas não são.
Mas não são, mas é que são exatamente a antítese disto. Eles são horríveis. É muito mau, muito mau. Ao ponto de ser muito difícil ouvir uma música sequer inteira. Não dá.
Não, vais dizer que não ouviste Filho do Recluso até ao fim?
Eu ouvi o Filho do Recluso até ao fim, com muito sacrifício, fiquei com dor de cabeça depois. Portanto, tenham cuidado, muito cuidado. Se virem isto, não carreguem, não vale a pena, não cliquem,
fujam,
não. Fujam, exato.
Ai,
e bom, pronto, foi um belo episódio.
Foi
um belo episódio. Mas eu também queria dizer aqui uma coisa.
Eu acho que
queria dizer aqui uma coisa, então. É que...